Estado do Rio Grande do Sul, Câmara Municipal de Itatí, Rio Grande do Sul. Roteiro da sessão ordinária, 23 de maio de 2022. Havendo o número regimental de vereadores presente, declaro aberta a presente sessão. E peço ao vereador Jair Roberto Torres Bittencourt que faça a leitura de um versículo da Bíblia. Nesse momento eu vou fazer a leitura de um versículo da Bíblia. Que eu vou ler está em Salmos 138. Oração de agradecimento a Davi. Ó Senhor Deus, eu te agradeço de todo o coração. Diante de todos os deuses, eu canto hinos de louvor a ti, por causa do teu amor e da tua fidelidade. Eu me ajoelho virado para o teu santo templo e dou graças a ti, pois tenho mostrado que o teu e as tuas promessas estão acima de tudo. Quando te chamei, tu me respondestes, e com o teu poder aumentaste a minha força. Ó Senhor Deus, todos os reis da terra te louvarão, quando ouvirem falar das tuas promessas. Eles contarão a respeito das coisas que tu, ó Senhor, tens feito, pois a glória é tua. Glória, tu estás lá nas alturas, mas a ti mesmo te interessas pelos humildes e os orgulhosos não podem se esconder de ti. Palavra do Senhor. Neste momento, solicito ao secretário Jorge Triste que faça a leitura da ata do dia 16 de 5 de 2022 da sessão ordinária.
Estado do Rio Grande do Sul, Câmara de Vereadores de Itaqui. Sessão ordinária. Presidente Jair Roberto Torres de Bittencourt. Secretário Jorge Triste. Ata de número 16 de 2022. Aos 16 dias do mês de maio do ano de 2022, reuniam-se na dependência da Câmara de Vereadores de Itaqui os seguintes vereadores: Jorge Bicho, Giovanni Chaves da Silva, Ederson Marques Lopes, Osmar Puxo da Rocha, Jair Roberto de Bittencourt, Paulo Meia Carcochisque, Silvano Castro de Borda, Carlos Renato Leal Neubert e Reginaldo de Oliveira Pinheiro. Havendo o número regimental de vereadores presente, é declarada aberta a presente sessão. Fez a leitura de um versículo da Bíblia o vereador Ederson Marques Lopes. A ata do dia 9 de 5 de 2022, sessão ordinária, foi aprovada por unanimidade, com a solicitação de retificação da ata pelo vereador Ederson, para que troque a data do dia 2 para o dia 9 de maio. Expediente: ofício de número 85 de 2022, ofício de número 84 de 2022, e edital municipal de número 002-2022. Passando-se para os líderes de bancada, nenhum líder usou do espaço. Regime de urgência, não houve nada no regime de urgência. Ordem do dia, projeto de lei de número 012-2022. Suplementa rúbricas da vigente lei orçamentária e da outras providências, no valor de R$272.154,69. Aprovado por unanimidade, com parecer da Comissão de Constituição e Justiça e Comissão de Economia, Finanças e Orçamento. Projeto de Lei de número 011 de 2022. Suplementa a rúbrica da vigente lei orçamentária e da outras providências, no valor de R$ 452.000. Aprovado por unanimidade, com parecer da Comissão de Constituição e Justiça e Comissão da Economia de Finanças e Orçamentos. Projeto de Lei de número 010 de 2022. Suplementa rubros da vigente lei orçamentária e da outras providências, no valor de R$ 272.154,69. Aprovado por unanimidade, com parecer da Comissão de Constituição e Justiça e Comissão de Economia, Finanças e Orçamento. Explicações pessoais. Não havendo nenhum vereador a usar a palavra, o presidente declara encerrada a sessão, do que para constar foi lavrada e divulgada a ata. Eu, secretário, a subscrevo juntamente com o presidente e demais colegas vereadores.
Obrigado, secretário Jorge Tich. Neste momento eu coloco em discussão a ata do dia 16 de 2022. Nenhum vereador para discutir, eu coloco em votação. Os vereadores que concordam permaneçam como estão. Está aprovada por unanimidade a data do dia 16 de 2022. Nesse momento, eu solicito ao secretário Jorge Triste que faça a leitura do expediente.
Estado do Rio Grande do Sul, Câmara Municipal de Itati. Câmara de Vereadores de Itati. Tomada de conta do Executivo Municipal. Processo de número 002320-020015-0. Exercício 2015. Processo de número 001793-020015. Exercício 2016. Processo de número 05631-020017-8. Exercício 2017, processo de número 24.56.02.0018.5. Exercício 2018, processo de número 003599.02.0019.4. Exercício 2019, sendo que estima para o momento reitero voto de consideração e apreço. Atenciosamente, Jair Roberto Oliveira Bittencourt, presidente do Legislativo Municipal. Processo de número 001 de 2022. Tomada de contas do Executivo Municipal, referente a 2015. Número do processo 002-320-020015-0. Ao senhor presidente, para deliberação, em 23 de 5 de 2022. Processo de número 002-2022, tomada de contas do exercício municipal referente a 2016. Número do processo 001793-020016-5. Ao senhor presidente para deliberação, em 23 de 5 de 2022. Processo de número 003-2022, tomada de contas do exercício municipal referente a 2017. Número do processo 05631-0200-17. Ao senhor presidente para a deliberação. Processo de número 004-2022, tomada de contas do Executivo Municipal referente a 2018. Número do processo 24560200-18. Ao senhor presidente para a deliberação. Processo de número 005-2022, tomada de contas do Executivo Municipal referente ao ano 2019. Número do processo 003599-0200-19. Ao senhor presidente para a deliberação. Estado do Rio Grande do Sul, Prefeitura de Itati, ofício de número 089-2022, Itati, 19 de maio de 2022. Senhor Presidente, ao cumprimentá-lo cordialmente na qualidade de Prefeito Municipal de Itati, venho por meio desse encaminhar os projetos de lei para o que acompanha o presente ofício, em sendo. Primeiro, dispõe sobre o desconto em folha do pagamento para utilização do cartão consignado por parte dos servidores públicos no âmbito do Poder Executivo do município de Itati. Segundo, autoriza o município a firmar convênio com Sociedade Porvir Científico, Universidade La Salle, a desenvolver ações conjuntas para a realização de visitas de observação para conhecimento do estágio e da outras providências. Sem mais, para o momento, reitero os votos de estima e consideração. Atenciosamente, por Iber, prefeito municipal, ao presidente da Câmara Municipal de Itati, senhor Jair Roberto de Bittencourt. Estado do Rio Grande do Sul, Prefeitura Municipal de Itaqui, projeto de lei de número 15 de 2022, dispõe sobre o desconto em folha de pagamento para a utilização do cartão consignado por parte dos servidores públicos, no âmbito do Poder Executivo do Município de Itaqui. Por Iver, Prefeito Municipal de Itaqui, faz saber que a Câmara Municipal aprovou e sanciona a seguinte lei, artigo 1º, a margem consignável, ou seja, a soma das consignações voluntárias não poderá ultrapassar o percentual já estabelecido no regime jurídico único dos servidores, Lei 17 de 2001. Parágrafo 1º, as consignações voluntárias oriundas de empréstimo ou financiamentos concedidos por instituições financeiras não poderão ultrapassar 30% dos proventos de pensão ou do vencimento acrescido das vantagens permanentes dos servidores, respeitando o limite definitivo. Parágrafo 2º. As consignações voluntárias oriundas de cartões consignados concedidos por bandeiras ou administradores processadores não poderão ultrapassar 10% dos proventos de pensão ou do vencimento atestado das vantagens permanentes dos servidores, respeitando o limite de 30%. Definido. Artigo 2º. As margens consignadas serão informadas por meio manual através do documento oficial do setor de recursos humanos, utilizado para controle e inserções de consignações na folha de pagamento. Artigo 3º. Essa lei poderá ser regulamentada através do decreto do Executivo. Artigo 4º. Essa lei entra em vigor na data de sua publicação. Justificativa. Ao cumprimentá-lo, apresentamos a Vossa Senhoria o projeto de lei que dispõe sobre o desconto em folha do pagamento para a utilização dos cartões consignados por parte dos servidores públicos, no âmbito do Poder Executivo do Município de Itaqui, considerando a primazia à administração pública em zelar pelos princípios constitucionais da legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência, conforme observa-se a Lei Federal 10.820-3, no inciso 1 e 2, do inciso 1º do artigo 1º, este dispõe sobre a possibilidade de utilização de cartão consignado por parte de empregados privados e servidores públicos. No entanto, o município de Itaqui não possui legislação competente para fim de dispor sobre a utilização de cartão consignado por parte dos servidores, motivo que, qual a da apresentação do presente projeto. Ademais, tal processo se mostra coerente com a possibilidade de oferecer mais vantagens aos servidores de um modo geral, sem ônus para o poder público. E, por fim, a economia do município gerará de forma interna, aumentando proporcionalmente o giro de valores e, por consequência, aumentará a arrecadação interna. Assim, a administração pública apresenta a presente caso o presente projeto de lei, que dispõe sobre o desconto em folha de pagamento para a utilização de cartão consignado por parte dos servidores públicos. Portanto, senhores vereadores, solicitamos a prestação presente ao tempo que os saudamos cordialmente. Itaqui, 19 de maio de 2022, Florida é prefeito municipal. Estado do Rio Grande do Sul, Prefeitura Municipal de Itaqui, projeto de lei de número 16 de 2022. Autoriza o município a firmar convênio com Sociedade Por Vias Científico, Universidade La Salle, a desenvolver ações conjuntas para a realização de visitas de observação para conhecimento e estágio da outras providências. Pois é, prefeito do município de Itaqui, faz saber que a Câmara Municipal aprovou e sanciona a seguinte lei. Artigo 1º. Fica o Poder Executivo Municipal autorizado a firmar convênio com Sociedade Por Vias Científico, Universidade La Salle, a desenvolver ações conjuntas para a realização de visitas de observação para conhecimento e estágio. Artigo 2º. A regulação de desenvolvimento e ações do convênio, assim como obrigações das partes que são dispostas em minuta do instrumento que segue, o anexo, fazendo parte integrante e indissociável da presente lei. Artigo 3º. Esta lei entrará em vigor na data de sua publicação. Justificativa. A Sociedade por Via Científica Universidade La Salle é uma instituição de ensino superior que oferta aos estudantes estágio obrigatório. Na execução do curso, há necessidade para que os alunos façam estágios práticos de aprendizado. Por manifestações da própria instituição, esta optou por formatar e requerer a formalização do convênio com o município, a fim de realizar juntos as dependências da Secretaria Municipal de Educação o estágio de seus alunos nos termos da minuta que hoje estamos enviando a esta Casa Legislativa para análise e deliberação. Por parte do município, também é interessante do ponto de vista da parceria a ser estabelecida com a instituição de ensino, pois aproxima nossas atividades. Podemos, por parte do município, ser adquirido novas técnicas no desenvolvimento de ações junto à nossa população. Pela justificativa exposta, esperamos a compreensão dos nobres colegas vereadores para a aprovação do presente projeto de lei. Itaqui, 16 de maio de 2022, corrido é prefeito municipal. Estado do Rio Grande do Sul, Prefeitura Municipal de Itaqui, ofício de número 88 de 2022. Senhor Presidente, ao cumprimentá-lo cordialmente na qualidade de Prefeito Municipal de Itaqui, venho por meio desse encaminhar o projeto de lei que suplementa rubros da vigente lei orçamentária e da outras providências, no valor de R$15.000. Sem mais, para o momento, reitero os votos de estima e consideração. Atenciosamente, por ideia Prefeito Municipal, ao Presidente da Câmara Municipal de Itaqui, Senhor Jair Roberto Torres de Petencourt. Projeto de Lei de número 17 de 2022, suplementa rubros da vigente lei orçamentária e da outras providências. A Câmara Municipal de Vereadores de Itaqui, no uso de suas atribuições legais, resolve aprovar a seguinte lei. Artigo 1º. Fica o Poder Executivo Municipal de Itaqui autorizado a abrir crédito especial na importância de R$15.000 para suprir as seguintes rubros: Secretaria Municipal da Assistência Social, gastos com recursos vinculados. Material de consumo, R$13.500. Serviço de terceiro para a pessoa física, R$1.500. O artigo 2º servirá de cobertura para o crédito especial, objeto do artigo 1º, acima. O auxílio Governo Federal, recurso emergencial, fundo a fundo. Sala das sessões da Câmara Municipal de Vereadores. Foi Roberto Prefeito. Justificativa. O orçamento é um produto do sistema de planejamento que define as ações a serem desenvolvidas em determinado exercício. Durante a implementação dos programas de trabalho, podem ocorrer situações ou fatos novos que não foram previstos na fase de elaboração da peça orçamentária e que exigem a atuação do poder público para garantir ajustes ao orçamento durante sua execução. A suplementação ora pretendida visa a inclusão orçamentária dos recursos emergenciais recebidos de que trata a portaria 75 de 2022, como finalidade aumentar a capacidade de resposta do SUA no atendimento às famílias e aos indivíduos em situação de vulnerabilidade e risco social decorrente do Covid-19, promovendo a estruturação da rede do SUA em conformidade com o plano de trabalho, visando minimizar os efeitos e consequências na saúde mental pós-Covid-19. Itaqui, 18 de maio de 2022. Corrido é prefeito municipal. E é isso, senhor presidente.
Obrigado, secretário Jorge Cris. Nesse momento, cumprimento meus colegas vereadores, a nossa secretária Adriana, a Rússia, o Web, sempre levando nossos trabalhos, ao nosso prefeito municipal, mais uma vez fazendo presente aqui. Obrigado, prefeito, pela presença. Em nome do Paulo Roberto dos Santos, popular Betinho da Linha Bernardes, agradeço a todos que estão nos assistindo na live. Nesse momento, eu passo espaço aos senhores líderes de bancada por 20 minutos, com espaço aos seus vereadores. Com a palavra, o vereador Giovanni Chaves, líder do PMDB.
Senhor presidente, colegas vereadores, ao prefeito que está nos assistindo, ao pessoal que está nos assistindo pela live, e a nossa secretária, Adriana, o Richard, que está na transmissão. Quero dar uma boa noite a todos. Quero usar esse espaço, presidente, para parabenizar a todos os times que estão participando do 8º Campeonato Municipal de Itati, Taça Sérgio Triste, e que nesse domingo passado foi decidido os times que estão que vão prosseguir no campeonato. Quero parabenizar esses 4 times, o Caife, o Pinheirinho, o Independência e o Itati. E também aproveitar, parabenizar também ao time do Flamenguinho e ao nosso time do Vilinha, que na qual nós do Vilinha e do Flamenguinho ficamos de fora, mas estamos na torcida para que sejam os jogos cada vez mais competitivos e cada vez mais bonitos de se ver, porque deu 6 times e todos os 6 times parelhos, uns times que levam bastante público ao redor dos campos, que é o que nos interessa, que é o que nos empolga de estar lá dentro e representar um campeonato municipal de Itati, que é tão pequeno aqui para nós, mas com uma dimensão enorme para o lado de fora do nosso município, com um espelho enorme para todos da nossa região aqui, e que se espelham para fazer os seus campeonatos, na qual a gente faz aqui no nosso município, tão bem feito. Então, quero dar os parabéns a todos que participaram e sucesso àqueles que estão continuando na competição, em busca do 8º Campeonato Municipal de Itati. Também, hoje, está celebrando um dia, está de parabéns, a pessoa que eu posso dizer que eu visito bastante, a Marli Terezinha, lá do fundo do Três Pinheiros. Quero deixar aqui os parabéns para ela, que ela seja muito feliz na sua caminhada, uma esposa, uma mãe, uma avó muito atenciosa e que na qual eu gosto muito e creio que a comunidade também tem um grande respeito por ela e gosta muito dela também. E ela faz muito por merecer. Quero deixar aqui um forte abraço, Marli, dessa pessoa que te admira muito e da família que eu tenho e que gosta muito da sua pessoa. Que seja muito feliz nesse seu dia e na sua caminhada. Também, presidente e senhores, quero fazer novamente um pedido aqui nessa tribuna para que o Executivo, através da Secretaria de Esporte, abra o espaço do ginásio municipal, que está, pelo que eu sei, já está pronto, já estão usufruindo as crianças do colégio, mas que está faltando à noite para o pessoal, para os adolescentes, para os veteranos, para os pessoal que gosta de esporte. Está faltando nós abrirmos aquele espaço ali para que essas pessoas também usufruam. Pois digo isso, senhores, porque a cobrança, creio que outros vereadores também tenham cobrança sobre isso, mas a cobrança me fazem bastante durante os jogos, durante os eventos que a gente participa, que a gente vai, e porque os nossos times daqui, só para vocês entenderem, os nossos times daqui estão indo no Três Forquilhas jogar futebol, marcar horário lá, participar lá, vendo esse vereador que podendo estar usufruindo daquele nosso espaço ali, que estaria trazendo o conforto de se brincar, de se divertir e de passar um fazendo o esporte no nosso município, no nosso ginásio, que leva o nome do saudoso Jairo Rapac, que foi muito goleiro na nossa juventude, na nossa época, e que estamos dando essa homenagem a ele, e que o executivo, junto da secretaria, façam isso valer e abrir esse espaço para que nossos munícipes aqui não precisem ir em outro município para praticar o esporte durante a noite. E era isso, presidente. Muito obrigado.
Obrigado, vereador Giovanni. A palavra continua à disposição para os seus líderes de bancada. Com a palavra, o vereador Osmar, líder do PDT.
Senhor presidente, subvenção, meus colegas vereadores, Adriana, senhor da casa, ao Richo, a todos os ouvintes, os assistentes, ao nosso prefeito municipal, o Oliverso, obrigado pela presença, prefeito. Presidente, eu vim aqui dar os parabéns à Igreja Luterana, onde hoje aconteceu uma bela festa no nosso Parque de Sucílio, em nome do presidente da Igreja do Genil. Eu parabenizo todo esse pessoal que trabalharam com a churrasqueira, com os gostos das mulheres, fazendo as roscas, tradicional rosca. Eu tive presente lá e era muita gente e tudo ocorreu conforme eles esperavam, até faltando, acho que churrasco lá, de tanto povo que deu lá. Então, eu queria parabenizar mais uma vez o Vale da Sinquilha, a Igreja Luterana da Bolhão, pela bela festa que aconteceu ontem lá. Também, presidente, quero deixar aqui até registrado e dar aos pesares à família do seu Antônio Sparenberg, que faleceu sábado à noite, em nome do nosso colaborador, Evanildo, que era filho dele, quero deixar registrado para essa casa os votos de pesar aos familiares do seu Antônio, conhecido como Tonho, no Arroio do Padre. Uma perda muito grande, um senhor que estava sempre sorrindo, todos os lugares que a gente ia, todas as festas, estava ele lá junto sorrindo com a gente, uma pessoa muito humilde, e vai ser, que vai fazer muita falta na comunidade, vai sentir muita saudade o povo do Arroio do Padre. Também quero deixar o seu agradecimento a todos do nosso executivo pela bela estrada que eles fizeram ali na Poço Limeira, que adianta para a Bolhão. Parabéns, secretário, porque foi feita uma estrada linda e bonita e boa ali, que fazia horas que eu não via mais uma estrada tão larga, tão largada a estrada. Então, parabéns ao nosso secretário pelo belo trabalho, ao Betão, com certeza foi ele que fez o trabalho daquela estrada ali, que eu entrei ontem para ir na festa, e estava muito, muito bonito a chegada ali, onde atravessa uma bananeira com a Bolhão. Seria isso, meu presidente. Eu chamo uma boa semana a todos, e Deus te acompanhe.
Obrigado ao vereador Osmar. A palavra continua à disposição do seu líder de bancada.
Peço a palavra, senhor presidente.
Com a palavra, o vereador Jorge Trich, líder do PT.
Senhor presidente, colegas vereadores, com a permissão da presidência desta casa, quero cumprimentar a nossa assessora legislativa, Adriana, ao Richard, que é nossa parceira através da TV Web, levando os trabalhos dos colegas vereadores à nossa população do município através dessa live, para que todo cidadão itatiense possa acompanhar os trabalhos legislativos, os trabalhos daqueles vereadores que assim mantêm a sua confiança, a sua representação nessa casa legislativa. Também quero agradecer a presença do senhor prefeito, que está na assistência, acompanhando os trabalhos dos colegas vereadores e sempre, já desde as comissões, já nos acompanha todas as segunda-feira. É um prefeito vereador, como se diz, porque passou 16 anos nessa casa legislativa, sabe a importância do legislativo, por isso há essa parceria entre a Câmara de Vereadores do município de Itati com o Executivo, porque se trabalha no intuito, no pensamento só, para que as coisas aconteçam da melhor maneira. Falando isso, hoje com certeza vai ser aprovado por essa Casa Legislativa um projeto de tal importância para o nosso município. Projeto que, para nós colocar energia solar no setor público. A importância desse projeto, que é um financiamento alto, mas é um financiamento que não causará danos aos cofres públicos, e sim, com o devido parcelamento, vai ainda economizar o dinheiro público e gerar energia solar para o setor público do nosso município. Eu acho é de grande valia esse projeto e tenho certeza que essa Casa Legislativa já deu os pareceres nas comissões, já deu o parecer favorável e entende que é de grande importância e de muita economia ao nosso município. É um avanço esse projeto do Executivo e é um avanço na Casa Legislativa a aprovação desse projeto. Tenho certeza que essa Casa irá aprovar esse projeto para energia solar, que talvez é uma das inovações desse governo, é instalar essa energia solar, que a gente já sabe que vários comércios, várias pessoas físicas também já têm, e é que gera uma grande economia, e não é diferente no setor público, que somente a conta de luz irá pagar as parcelas desse financiamento e ainda vai sobrar dinheiro com a economia que não vai dar, que vai dar essa energia solar. É uma inovação que já está acontecendo já no setor privado e de grande valia o poder público também a tomar essa iniciativa que vai ser aprovado por essa Casa Legislativa, com certeza, hoje, esse projeto de número 13. Também quero parabenizar o Campeonato Municipal de Itati pela participação dos clubes, pelo belo futebol que foi apresentado nessa primeira fase e todas as equipes, independentes daquele que não fez nenhum ponto, daquele que fez um. Como falou o colega vereador, dois times não se classificaram, entre seis ficou dois. E independente de quem ficou, o importante é a competição, é a lealdade no futebol e a nossa população participa em bom número. A importância do esporte. O esporte é valioso não só dentro do campo, mas nas arquibancadas, na integração das pessoas e tem feito um campeonato excelente. Eu sempre dizia que nós devíamos fazer um campeonato tão bom quanto foi o de Três Forquilhas, ou até melhor. Não vou dizer que vai ser melhor, mas está mostrando uma grande competição, com muita educação da nossa sociedade, dos atletas, dos clubes, e que continue assim. Né? Porque agora classificaram quatro times para a próxima rodada. Então é importante o esporte, como fosse em qualquer... A gente só fala de futebol, mas tem o esporte é válido em qualquer classe esportiva, é muito importante para a nossa sociedade. Também quero refazer a colocação do meu colega vereador Osmar, e que essa casa legislativa, senhor presidente, tenha os votos de pesar ao seu Antônio, que nos deixou, e que é irmão do nosso servidor também, Osmar, e do seu filho Ivanildo, a toda a família, a comunidade de Arroio do Padre, o município sente a falta do Tônio, conhecido por Tônio, uma grande pessoa, uma grande representação que tinha na nossa sociedade. Quero parabenizar o senhor prefeito, que está de aniversário amanhã, pela passagem do aniversário, prefeito, que Deus o abençoe e que guie os seus caminhos e que a sua mente seja guiada com os bons pensamentos, porque nesse momento que o senhor está como prefeito, soubemos da importância da sua direção, da sua responsabilidade para que o nosso município, para a nossa sociedade, para a nossa agricultura, que assim domine e guie esse município com boas intenções, com lealdade, como tem feito, e que prossiga, e que seja mais um aniversário em sua vida, e que muitos venham por aí, senhor prefeito. Meus parabéns, parabéns, tenho certeza, todos os colegas vereadores estão parabenizando pela passagem do seu aniversário amanhã, e esperamos também o convite para o churrasco. Seria isso, senhor presidente, muito obrigado.
Obrigado ao vereador Jorge Triste, líder do PP. Nesse momento passamos para o regime de urgência. Como não há nada no regime de urgência, passamos para a ordem do dia. Estado do Rio Grande do Sul, Câmara Municipal de Itati. Pedido de informação, número 1 de 2022. Autor, vereador Giovanni Chaves. Entrada, 9 de maio de 2022. Mesmo senhor presidente, o vereador esse que subscreve requerer Vossa Excelência que nos termos regimentais seja encaminhada ao Executivo Municipal o seguinte pedido de informação. Que o Poder Executivo Municipal de Itati, através da Secretaria competente, informe o número de cartão do SUS que estão cadastrados no município de Itati. Giovanni Chaves, vereador. Coloco em discussão o pedido de informação do vereador Giovanni Chaves, número 1 de 2022. Para discutir, vereador Giovanni Chaves.
Senhor presidente, venho discutir e pedir carecidamente que o executivo da sua secretaria competente mande o seu ofício informando a esse vereador que já fez o segundo pedido esse ano, esse aqui é o segundo pedido. Primeiro feito dia 21 de 2 e aprovado nessa Câmara dia 14 do 3, só que até esse exato momento não havia e não se tem resposta do que a gente está pedindo, que esse vereador está pedindo, nesse ofício e naquele outro. É um pedido de informação simples, para vocês entenderem, de quantos cartão SUS o município de Itati tem cadastrado aqui. Mas não consigo entender o porquê de não mandar a resposta feita por essa casa. Aliás, nem só disso, desse pedido de informação, pedido de providência, não está tendo resposta. Então, peço que, através desse segundo pedido, que informe esse vereador e que informe essa casa para a gente passar para a população. Muito obrigado, presidente.
pedido de informação continua em discussão. Mas nenhum vereador para discutir, eu coloco em votação. Os vereadores que concordam permaneçam como estão. Está aprovado por unanimidade o pedido de informação do vereador Giovanni Chaves. Estado do Rio Grande do Sul, Prefeitura Municipal de Itatí. Projeto de Lei de número 14/2022. Autoriza o Poder Executivo a contratar em caráter temporário, de excepcional interesse público, na forma do artigo 37, inciso 9, da Constituição Federal, do artigo 232 da Lei Municipal 017/2001, Regime Jurídico de Serviços Públicos do Município de Itatí, os servidores que menciona e da outras providências. Flori Ver, Prefeito Municipal de Itatí, Estado do Rio Grande do Sul. Faço saber que a Câmara Municipal de Vereadores aprovou e sancionou a seguinte lei. Artigo 1º. Fica o Poder Executivo autorizado a contratar em caráter temporário e de excepcional interesse público, na forma do disposto do artigo 37, inciso 9, da Constituição Federal, do artigo 264 da Lei Municipal de número 017/2001, Regime Jurídico dos Servidores Públicos de Itatí, pelo período de até 12 meses, podendo ser prorrogado por igual período os seguintes servidores. Função: oficinês de danças. Vagas: 1. Carga horária semanal: 25 horas. Valor mensal: R$ 2.016,77. Supervisor educacional: vagas 1, 22 horas semanais. Valor mensal: R$ 2.912,95. Função: professor de educação física: vagas 1, 25 horas semanais. Valor mensal: R$ 2.335,05. Parágrafo único: todos os contratados serão chamados através do processo seletivo simplificado, PSS, realizado pelo município nos termos do Decreto Municipal de número 11/2018. Artigo 2º. As contratações descritas do artigo 1º serão efetivadas através de contrato administrativo pelo tempo determinado. Artigo 3º. A remuneração paga pela contratação de que trata o artigo 1º obedecerá à tabela de vencimento correspondente aos padrões do quadro do pessoal efetivo, com a mesma carga horária, nos termos do plano de cargos e salários dos servidores públicos, Lei 044/2001. Artigo 4º. As despesas decorrentes da aplicação da presente lei correrão à conta das dotações próprias constantes do orçamento vigente. Artigo 6º. Esta lei entrará em vigor a partir da data de sua publicação. Gabinete do Prefeito Municipal de Itatí, 5 de maio de 2022. Flori Veto, Prefeito Municipal. Neste momento eu coloco em discussão o projeto de lei de número 14/2022. Nenhum vereador para discutir, eu coloco em votação. Os vereadores que concordam, permaneçam como estão. Está aprovado por unanimidade o projeto de lei de número 14/2022. Estado do Rio Grande do Sul, Prefeitura Municipal de Itatí. Projeto de Lei de número 13/2022. Autoriza o Poder Executivo a contratar operação de crédito com a Caixa Econômica Federal e da outras providências. Flori Veto, Prefeito Municipal de Itatí. Faço saber que a Câmara Municipal aprovou e sancionou a seguinte lei. Artigo 1º. Fica o Poder Executivo autorizado a contratar operação de crédito junto à Caixa Econômica Federal até o valor de R$ 3 milhões, no âmbito do FINISA, financiamento à infraestrutura e ao saneamento, objetivando a aquisição de equipamentos de energia solar fotovoltaica, observada a legislação vigente, em especial a disposição da Lei Complementar, de número 101, de 4 de maio de 2000. Artigo 2º. Os prazos de amortização e carência, os encargos financeiros e outras condições de financiamento, a liquidação da dívida a ser contratado obedecerão às normas pertinentes estabelecidas no termo de aceite no FIMISA, contrato com a Caixa Econômica Federal, Câmara Municipal de Itatiba. Artigo 3º. Fica o Poder Executivo autorizado a repassar, como forma de pagamento, em garantia das operações de crédito de que trata a lei, os recebíveis que se fizeram necessários provenientes do Fundo da Participação dos Municípios. Artigo 4º. Os recursos provenientes da operação de crédito e a que se refere esta lei deverão ser consignados com a receita do orçamento ou em créditos adicionais, nos termos do inciso 2º, artigo 1º, artigo 32 da Lei Complementar 101 de 2000. Artigo 5º. Fica o chefe do Poder Executivo autorizado a abrir créditos adicionais destinados a fazer face aos pagamentos de obrigações decorrentes da operação de crédito ora autorizada. Artigo 6º. Essa lei entra em vigor a partir da data de sua publicação. Gabinete do Prefeito Municipal de Itati, 28 de abril de 2022. Solicito ao Prefeito Municipal. Nesse momento eu coloco em discussão o projeto de lei de número 13 de 2022. Para discutir, o vereador Giovanni Chaves.
Senhor presidente, venho discutir projeto de lei número 13 de 2022. Posso dizer aqui e afirmar aos senhores e às senhoras que é um baita de um projeto, pois o município investe, paga todo mês muito valor comprado da energia que é distribuída hoje pela CE Equatorial. E aqui está um projeto de inovação. Inovação essa que vai dar aos cofres públicos uma economia mensal. O ano passado, estive no gabinete do prefeito, a gente conversou sobre uma das coisas, foi sobre isso aqui, que ele me relatou que o ano passado já se pagava R$52 mil de luz dos prédios públicos. Tudo que envolve setores públicos se pagava esse valor. Hoje, não conversei com ele sobre isso, mas posso afirmar a todos que subiu no mínimo R$5 mil de um ano para cá. Por que falo que é um projeto de inovação? Pois se temos esse sistema para usufruir dele, temos, o município tem condições de financiar, de pagar com o próprio valor que a luz, teria que se pagar a luz que se paga normal hoje, e nós vamos ter economia para os cofres públicos. Por que não fazer? Por isso disse no começo que era um projeto de inovação e que fico feliz que o executivo elaborou esse projeto e mandou para cá, para nós vereadores, analisar e votar um projeto de grande valia. Pois aqui, se nós pouparmos a metade, vamos botar, na prestação, nós vamos estar poupando R$25, R$30 mil por mês de luz. Que o próprio, própria natureza vai gerar isso para nós. Que é esse sistema de fotovoltaica. Então, quero pedir aos meus colegas, vereadores, que aprovamos esse projeto e fico muito feliz por fazer parte desse projeto aqui e saber que nós estamos legislando para o nosso município cada vez mais melhor atender o nosso cidadão. Quero também dizer aqui que esse projeto de financiamento pelo Finisa, se eu não me engano, não quero errar aqui, mas temos 24 meses de amortização e mais 96 meses para serem pagos. Então, muito bem elaborado, e que venham mais projetos desse molde aqui para nós analisarmos e darmos o nosso sim para que o nosso município invista melhor o nosso dinheiro e o dinheiro público.
Obrigado, vereador Giovanni Chaves. Projeto de número 13 de 2022 continua em discussão.
Para discutir, senhor presidente.
Para discutir, o vereador Jorge Trich.
Senhor presidente, colegas vereadores, mais uma vez, como eu já falei nessa tribuna, no espaço de bancada, da grande importância desse projeto de lei que vem à economia, de encontro à economia do nosso município, como já relatei que no setor privado já está. Esse sistema já está em um bom tempo já, as pessoas optaram por essa energia solar, gerando uma grande economia. Então, no setor público também não é diferente, porque o dinheiro público, sim, esse a gente tem que cuidar e fazer a economia assim, porque é da sociedade, é da população. Então, parabéns mais uma vez ao Executivo pela a inovação de colocar energia solar nos prédios públicos do nosso município. Sabemos que a conta da energia é bastante elevada no nosso município e vai gerar uma economia de em torno de 20 mil por mês. Hoje se paga quase 70 mil reais de energia. E devido ao financiamento, conversando com o senhor prefeito, depende ainda elaborar esse projeto, esse financiamento, mas podemos alcançar uma economia de 20 mil por mês para os cofres públicos do município. Então, esse projeto já tem o parecer favorável da comissão, na qual sou presidente da Comissão de Constituição e Justiça, também relator, né, já foi favorável, mas também passou pela Comissão de Finanças e Orçamentos também, né, e também temos o relator, o vereador Edson Mais Lopes, também dando favorável e aprovado por unanimidade pelas duas comissões. Então, os vereadores já entenderam da grande importância dessa matéria e também tenho certeza da aprovação nessa casa legislativa por unanimidade. Com certeza que os vereadores que aqui estão para realizar em favor do município, em favor da economia e do gasto do dinheiro público, sendo bem colocado e bem economizado pelo gestor público, que é de obrigação prestar conta com a nossa sociedade e assim economizar para que podemos assim melhorar a vida da nossa população através de outros serviços que têm obrigações o poder público. E assim essa economia nos facilitará, assim, e quem ganha é a nossa sociedade. E como diz o colega vereador, nós temos 2 anos de amortização para aí então começar a fazer o pagamento, e esse pagamento não alcançará a conta, como eu disse, da energia que hoje está sendo paga, vai gerar uma economia para os cofres públicos e também, né, como todos sabem, a importância desse projeto nesse momento, que segundo as informações e que tramitou lá no Supremo Tribunal Federal, possivelmente, né, vai ser, esse sistema vai ser modificado, o sistema, e aí sim, se não for feito esse ano, possivelmente o ano que vem vai ter uma taxa a mais, o sistema vai continuar, mas de outra forma, que vai encarecer mais. Então, pelas informações que tenho e pelo conhecimento da reportagem, se for feito esse ano ainda, vai ficar sem taxa mensal até o ano de 2040. E se for posterior ao ano de 2023, vai ter uma taxa mensal, uma mensalidade todo mês. Então, vai modificar, o sistema vai modificar, então, a importância desse projeto, e quanto mais rápido seja possível a instalação dessa energia solar pela administração, que foi muito bem-vinda a essa Casa Legislativa, esse projeto. Seria isso, senhor presidente.
Obrigado, vereador Jorge Trich. O projeto de lei continua em discussão. Mas o vereador vai discutir nesse momento, se eu vou discutir esse projeto.
Senhores vereadores, venho discutir esse projeto com uma certeza que esse é um dos melhores projetos de lei que veio para essa casa. Esse projeto de lei é um projeto concreto, onde a economia é vista, alega-se. Pois hoje, tendo em vista que gastamos mais de 60 mil reais mensais, com certeza, se fosse a pagar desde o primeiro mês, em 4 anos ficaria quitado. É uma conta simples de fazer. 60 mil reais, 720 mil ano, 4 anos, 2.880.000. Como é mais de 60 mil reais, então, para vocês verem o quanto é importante esse projeto. Digo porque esse projeto é importante, porque a nossa conta da água, se a gente for botar na ponta do lápis, a água hoje nos dá prejuízo no sentido financeiro. Claro que a água é saúde e a gente tem que botar na porta, na torneira de cada cidadão. Mas com esse projeto aqui, porque essas bombas d'água são as que mais consomem energia da prefeitura, são essas bombas d'água. E aí, esse valor que se economiza na luz, fica para se repor uma bomba, mão de obra. Então, esse projeto aqui é um dos melhores projetos que eu, como vereador, tenho a alegria de votar. Porque isso aqui, dos couros sai as correias, como diziam nossos antigos. É muito fácil. Se fosse a pagar, nós já sairia pagando. Com a conta que nós pagamos durante o mês, nós já pagaríamos o empréstimo. Mas como esse empréstimo nós temos 2 anos de carência, 24 meses, e mais 96 para pagar. Então, minha gente, eu peço aos meus colegas vereadores que votem, que nós tivemos sim que votar esse projeto, porque é um dos melhores projetos que essa casa vai aprovar, gerando uma economia para o município.
O projeto de lei continua em discussão. Mais nenhum vereador para discutir? eu coloco em votação o projeto de lei de número 13 de 2022. Os vereadores que concordam, permaneçam como estão. Está aprovado por unanimidade o projeto de lei de número 13 de 2022. Não havendo mais nada na ordem do dia, nesse momento eu passo a palavra para os seus vereadores para explicações pessoais por 10 minutos. Com a palavra, vereador Giovanni.
Presidente, retorno à tribuna para trazer ao conhecimento da Secretaria de Obras do município pedido que a comunidade nos faz e que temos o dever de passar. Pedido esse para que lá na linha Bernardes seja arrumada a estrada do Smithmani, mas não sei como é que está a função dali, cada reserva, aquela estrada que vai aqui pela vila, aquela outra que entra lá na frente daquela ponte ali do Marino, como era conhecido, quem vai lá para o seu Cláudio Vale, para o seu Clair, para as Flor do Jair, a Flor do Cláudio, aquela estrada lá, ela está, tem que fazer uma patrulhagem e colocar material para que ela seja bem arrumada. Porque pelo que sei, faz tempo que não foi arrumada de uma forma que fique boa, e material a gente sabe que tem, máquina a gente sabe que tem, operador a gente sabe que tem, só vale o esforço do nosso executivo, da nossa secretaria, para que seja arrumado lá. Aproveitar também o gancho e pedir novamente para que arrume a estrada lá em cima, acima do Simonete, a estrada do tio Loura e do Emerson, também pedido aqui nessa tribuna, mas que não foi atendido naquela época. E agora, com o passar do tempo, cada vez piora a situação. E mais justo do que agora, tem até um ex-funcionário meu que está colhendo, tirando a sua cana lá de cima e a banana também, para trazer aqui para baixo. E está cada vez pior. Então, peço à secretaria que tome providência e olhe com bons olhos esse cidadão e cidadã que passam por esses trechos e que precisa dessa arrumação. Quero deixar aqui um forte abraço a todos que estão nos assistindo e até a segunda-feira que vem. Muito obrigado.
Obrigado, vereador Giovanni. A palavra continua à disposição para explicações pessoais. Com a palavra, o vereador Ederson Magnus Lopes.
Quero cumprimentar o presidente desta casa, o colega vereadores, cumprimentar o nosso prefeito, a TV Web, o RIS e a nossa secretária da casa. Primeiramente, quero dar os parabéns para o nosso prefeito, mais um ano de vida. Não vou dar saúde, que saúde ele está vendendo bastante, mas bastante paciência e sabedoria para administrar o nosso município, prefeito. Boas festas. Que nem diz meu colega o vereador Jorge, só esperando pelo convite amanhã. Também quero dar meus votos de peso para a família do seu Tonho, do avô e do padre. E também, em nome do Zé Santana e o Chico Santana, dar meus pesares para aquela família que morreu seu irmão Simval hoje, logo no aniversário do nosso colega Zé. Meus pesos para a tua família, Zé, e o Chico Santana, para a família Santana. Também quero agradecer o Executivo pela máquina cedida do Estado, pelo programa Avançar, mais uma conquista do nosso governador Eduardo Leite, ajudando o nosso município, onde começamos já a arrumar a Chapada do Vagalume. o alargamento da estrada, da chapada, como nunca foi feito, alargando e botando bueiro, e logo mais calçamento de asfalto mais forte também, onde está sendo feito um bom trabalho, onde que valeu a pena esperar no começo do ano, que ia ser feito por localidade, chegou a nossa vez ali em Bernardes, reforçando o pedido do nosso vereador, esse daí que nós estávamos esperando, em breve arrumando a linha Mitimando lá por parte do seu Circe, do Grilo Praivala até o seu Crair, em breve arrumando a estrada do seu Denival lá, amigo nosso. Também quero dizer sobre as emendas de deputados, deputado que ajuda o nosso município, que já faz 5 anos e 4 meses que nós temos governo, nós, vereador executivo, o deputado Covatinho Filho sempre presente. No total de emendas já para o nosso município, ele já mandou 994 mil, quase R$1 milhão para o Itati. Onde que essa semana passada, quinta-feira, está mandando mais uma ambulância no valor de 283 mil com R$817. A ambulância onde vai servir muito para o nosso povo de Itati, para a saúde, uma ambulância completa, uma ambulância grande, para melhor fazer a saúde para a nossa população. Fruto do trabalho do nosso prefeito, fruto do trabalho de vereadores indo para em busca de Porto Alegre, como o vereador Paulo, o vereador Jorge, a nossa vice-prefeita, o nosso prefeito de novo, sempre correndo de trás, a equipe trabalhando junto para o Itati crescer. Onde se pega junto, só dá fruto bom. E é o que está acontecendo em Itati. E também quero agradecer mais uma vez o nosso secretário de obras, sempre atento, sempre correndo atrás das nossas demandas. Se essa demanda é muito grande, às vezes quase enlouquecemos o nosso secretário Trevor, mas devagarinho ele vai dando conta para nós aí. Também tem uma queixa a dizer da Equatorial do descaso com o nosso município de Itati, onde hoje tem o nosso Itati, amanhã está fazendo 8 dias que deu aquele ventaval e tem parte da barra da bananeira. Na minha granada estava a minha fase também, acho que na Serra Velha já voltou ao normal, mas a demora da Equatorial. Não sei se foi muito prejuízo para fora, nas praias, que eles não estão dando conta de arrumar, mas nós de Itati aqui foi um caos. Os nossos agricultores, que têm as estufas de banana pequena, tem o nosso vereador que trabalha com flor também, que faltando luz dá um baita de prejuízo para ele, igual nós estávamos conversando aqui embaixo, como para todos os nossos colonos e comerciantes. Quero desejar uma semana a todos, e uma boa semana a todos, e fique com Deus.
Obrigado, vereador Edson Mário Lopes. A palavra continua à disposição dos senhores vereadores. Mas tem o vereador com a palavra, vereador Reginaldo.
Cumprimento a todos que estão nos assistindo. Pessoal, assim, ó, tem coisas que talvez são simples de ser resolvidas. Basta, muitas vezes, apenas a união. Pois fiquei sabendo agora, semana passada, e inclusive fiquei muito triste. Quando estive lá em Osório, e lá em Osório, fiquei sabendo que parece que os prefeitos, não sei se o prefeito aqui do nosso município sabe, ele pode fazer com gestos, sim ou não, mas que não foram recebidos lá em Porto Alegre, na Serra, na antiga Serra, que hoje não é mais a Serra. Não sei se foram recebidos ou não. Mas, enfim, tudo bem. Mas para aí, companheiros. Para aí, minha gente. Isso aqui não existe, isso aqui. Não existe isso aqui, quem está nos assistindo sabe disso perfeitamente. Não existe. Não existe uma família, três, quatro famílias, simplesmente que faz um fusível, ficar 8 dias, rapaz, sem luz. Não existe isso aqui. Isso aqui, vocês vão me perdoar, mas não existe isso aqui. Tá? Se está acontecendo agora, porque a CEA foi vendida, mas isso aqui cabe a nós consertar. Não sei se o prefeito foi lá e não foi recebido, não sei se foi ou não, mas cabe a nós então fazer a comitiva e ir lá. Tá, mas tudo que vem aqui para essa casa legislativa, até hoje, eu até hoje só votei nesses meus 2 anos de mandato, só um projeto que eu votei contra. Só um. Que foi o aumento da luz pública. Eu já votei contra, porque não tem uma luz pública. Não tem como deveria de ter. Não é que não tem. Tem, mas não como deveria de ter. Tá? Agora tá, a CEA foi vendida. Teve prefeitos aqui da região que foram lá, não foram nem sequer recebidos. Tá? Isso aqui, quem vai assistir esse vídeo aqui, que me perdoe, mas isso aqui não existe. Não existe isso aqui. Uma pessoa ir de atrás para tentar solucionar um problema e não ser nem sequer resolvido. Que é muito simples, diz que não. Diz não, aquele município lá não vou mais atender, pronto. Mas a pessoa tem que ser atendida. A pessoa tem que ser ouvida, tem que ser escutada. Poxa vida, rapaz. É de doer no coração da gente. Graças a Deus a gente ainda pode contar com grandes companheiros. Com grandes companheiros que saem de debaixo da coberta. Para sair, para ajudar as pessoas, Pai do céu. Um fusível, você sabe o que é isso aqui? Um fusível queimado. Apenas um fusível, a pessoa ficar 5, 8 dias sem luz, cara. Isso aqui não existe, isso aqui. Isso aqui não pode existir, isso aqui. Que me desculpe a comparação, mas isso aqui agora da luz está igualzinha aquela vez quando vinha a Dália, de São Francisco de Paula, que diz que a terra ia ser tudo fechada. É a mesma comparação, a mesma coisa. Não muda em nada, a mesma coisa assim agora. O mesmo descaso. Só que, prefeito, o senhor, como estamos assistindo, eu tenho que dizer uma coisa para o senhor. Falei desde a minha primeira sessão aqui, falei. Aqui nesse corpo velho, aqui o senhor tem um companheiro. Então, prefeito, nós vamos fazer o que tiver que ser feito. Nós vamos ir de atrás de quem nós tivermos que ir. Mas nós não podemos de jeito nenhum deixar pessoas de 50, 70, 80 anos sem luz 5, 8 dias. Eu sei que o senhor não dá conta de tudo. Eu sei disso. O senhor não precisa nem me dizer depois. Sei que o senhor não dá conta de tudo. Só que isso aqui nós temos que resolver. E eu tenho certeza absoluta, companheiros, se nós pegar o prefeito e nós marcar um respeito com ele lá, porque eles merecem respeito. Então lá, com autoridade, merecem respeito. Com autoridade, qualquer ser humano, mas com autoridade ele tem que ter respeito. Se nós marcar um antecedente e chegar lá, eles vão nos escutar. Eles vão nos ouvir. E por esse caminho nós vamos chegar para não acontecer mais isso. Com respeito e educação. Então, companheiro, eu desde já vou contar com vocês. Assim como vocês sempre contaram comigo, que veio para cá, e pode continuar toda a vida contando. Tá? Só que isso aqui é uma coisa de urgência. Mas, ó, urgência, rapaz, porque Esse mais urgente do que não tem hoje. Mas não existe isso aqui, cara. Não existe isso aqui. Tá? Então vamos correr atrás disso aqui. O próximo verbo que vai vir, o próximo verbo agora no inverno vai vir. Vamos correr atrás para isso aqui, nós vamos ter. Vamos ver se agilizar, vamos marcar lá, tenho certeza. Cada um de vocês fala com um companheiro que vocês têm lá em Porto Alegre, lá, e nós vamos ser ouvidos lá. E nós vamos resolver isso aqui. Tá? Desde já agradeço o tempo. Agora eu vi os companheiros falando. Companheiro Tonho. Tá? O Tonho foi meu vizinho na Rua do Padre. Finado Tonho daí. O Tonho foi quem me ensinou eu a plantar um pé de pêssego. Você sabia disso? O Tonho foi quem, o primeiro cara do Arroio do Padre, fez uma plantação de pêssego lá em cima. Lá em cima foi o Tonho e o irmão dele, Osmar. Uma pessoa pura. Uma pessoa gente boa de montão. Uma pessoa que foi, mas deixou assim, um grande respeito para casa. E eu tinha um grande prazer sempre, quando encontrava e parava, nos conversava, talvez andando comigo, enfim. Os filhos dele, as noras e gerros. Quero que eles sintam-se fortemente abraçados por nós, que são pessoas boas de coração. E a vida é essa aí. Não adianta. Agora, voltando, pessoal, para os projetos. Prefeito, eu fico até às vezes triste. Quando fico aqui, não tem nada para vir para cá para votar. Às vezes, só que não tem nada, mas tem que mandar mais coisa para cá. Manda mais coisa para cá, prefeito. O povo de Itati vai poder sempre contar comigo. Assim como eu conto sempre com vocês. Muito obrigado, uma boa semana a todos. Grande beijo no coração. Obrigado, presidente.
Obrigado ao vereador Reginaldo. A palavra continua à disposição dos seus vereadores para explicações pessoais.
Posso falar, senhor vereador?
Com a palavra, o vereador Jorge Triste.
Senhor presidente, colegas vereadores, uso desse espaço de explicações pessoais para relatar o trabalho dos deputados em prol do nosso município. Como já falou meu colega vereador Edson Maglop, Jamanta, que a importância de nós usar essa tribuna e levar o conhecimento da nossa sociedade, aqueles deputados que olham para o nosso município, que mandam emendas, máquinas, a importância para a nossa agricultura, a importância para a nossa administração, quando tem deputados que têm a sensibilidade de dar atenção a esses vereadores, ao nosso prefeito, e sim colocar emendas, pois soubemos que município com poucos habitantes, poucos eleitores, deputados podiam focar mais em outros municípios onde tem mais eleitores ou mais habitantes. Mas, devido ao trabalho dessa Casa Legislativa, ao trabalho do Executivo, a gente tem uma grande amizade com esses deputados, não é só dessa administração, mas temos que falar, porque esse ano é um ano de eleição e a importância do eleitor ter o conhecimento através dessa Casa Legislativa, através do seu representante, daquele deputado que sim olha para o nosso município. Sei que vai ser uma eleição difícil, porque devido ao trabalho do Executivo, devido ao trabalho dos vereadores, tem vários deputados que nos
apoiaram, nos colocaram emendas. Mas hoje eu quero falar de dois aqui, um estadual e o outro federal. O estadual todo mundo já conhece, que é o Hernando Poli, na qual assumiu uma Secretaria da Agricultura no governo Eduardo Leite, na qual esse deputado, se eu não me engano, Eduardo Leite, ele, não sei se não falo a memória, mas acho que foi, mas sim, ele assumiu a Secretaria da Agricultura. Obrigado, vereador Edson, pela colocação. Mas a gente sabe do trabalho do deputado, quando na agricultura, e nos acompanhou até Brasília, solicitando juntamente com o executivo, os vereadores dessa casa, através da bancada gaúcha, que tinha aquelas máquinas, aquelas retrinhas, para que colocasse para o município de Itati. Então, com um grande trabalho do executivo, naquele momento tivemos 3 máquinas índio para o nosso município, 3 máquinas novas, retinhas. E assim por diante, a gente sabe do trabalho do Hernando Poli, né? Então, só que faço essa manifestação nessa tribuna para que a população entenda a importância do município ter uma máquina, porque é através dessa máquina que o poder municipal pode entrar na sua propriedade, fazer uma estrada para escoar seu alimento, ou mesmo consertar a estrada pública. Eu digo dentro da propriedade particular, porque todos sabem que já lá em 2001 foi votado por essa casa legislativa, no governo Quidim, né, uma aprovação de um projeto na qual o município pode, através de um pagamento de uma taxa, o município pode efetuar serviços nas propriedades particulares, desde que sendo recolhida uma taxa, para assim, né, dar mais condições ao nosso agricultor, às nossas propriedades, através do poder público. Então, também temos o deputado Covatti Filho, um deputado federal, e que também tem olhado bastante para o nosso município, como colocou o colega vereador Jamanta, né, um deputado que também merece ser olhado nessa eleição pelo trabalho que vem fazendo, pelas emendas, pelas máquinas pedidas. Então, agora também, como colocou, temos uma emenda do deputado Covatti Filho, né, do Ministério da Saúde, o objeto, uma aquisição de uma ambulância, tipo A, no valor de R$ 283.817. A importância dessa ambulância para o nosso município. Então, vejam que a emenda do deputado, a relação da Casa Legislativa, do Executivo com os deputados federais, a importância que é para a nossa saúde, que é para a nossa população. Então, o que, que a gente tem que levar o conhecimento da nossa sociedade e esse trabalho feito. Então, é isso que eu queria pronunciar através dessa tribuna, o trabalho desses deputados. E também nós temos um trator de pneu já liberado para Itati também, através do deputado Covatti Filho. Então, essa é a minha manifestação, e para levar o conhecimento da sociedade, tem outros deputados que a gente também vai falar, divulgar nessa tribuna aí, para a sociedade ter o conhecimento e avaliar o seu voto nessa eleição. Também falando sobre as energias no nosso município, essa energia, essa companhia que comprou, que foi privatizado, que é para melhorar, que a privatização diz que melhora tanto, talvez em alguns setores sim, mas pelo que representa na CE Equatorial essa companhia, eu vejo um descaso dentro do nosso município, como já falou os colegas que me antecederam nessa tribuna. Eu digo isso por quê? Porque a gente imagina se o vendaval fosse real da maneira que estava previsto. Então, talvez nós ia ter luz, talvez só lá para o verão. Porque, mesmo assim, com a situação climática e os meteorologia dizendo que ia passar um furacão, isso, aquilo, graças a Deus fomos abençoados. E, claro, que soubemos que tivemos ventos fortes em algumas localidades, mas eu acho que o município sofreu muito poucos danos pelo o que dizia a meteorologia. Então, se realmente a meteorologia tivesse dado tudo aquilo ali, então acho que nós estaríamos sem luz, eu acho que talvez o inverno todo. Eu digo isso porque não é possível que tem região, a gente sabe que foi afetado, o Três Cachoeiras foi mais afetado, tem região aqui que simplesmente foi um vento, como é de costume que nos últimos tempos até nem tem dado, mas a gente sabe que desde criança, no inverno, é duas, três vezes por mês, né, o vento minuano, um vento forte, e bem mais forte que esse, né? Então, se volta aqueles ventos normais, que é de inverno mesmo, que sopra o minuano, então nós não vamos ter luz esse inverno. Porque realmente a energia faltou terça noite, que foi o vento que deu, logo após a chuva. E nós hoje, segunda-feira, ainda, que eu sei, tem localidade no nosso município que ainda não tem luz. Então, amanhã vai completar 8 dias sem luz. Então, não é possível que a CE Equatorial, que disse que estava junto com a meteorologia, já estava com equipamentos todos para que socorresse, reabilitasse a energia elétrica, e, mas dessa maneira é impossível. Não sei se de que maneira nós podemos, né, intervir, mas eu já tenho marcado com o deputado Hernando Poli essa semana, vou na Assembleia Legislativa, vou questionar junto a esse deputado para ver se ele possa mediar alguma coisa para nós, né. Tenho certeza que o prefeito com certeza já também está em busca de alguma solução, de melhorias, né, porque foi pouco, na verdade, o vento para se dizer, né, essa energia, a falta para restabelecer essa energia, como já foi citado, vários lugares foi só um fuzil, e foi avisado que era só um fuzil, que tinha desarmado o transmissor, e mesmo assim ficou 5, 6 dias para eles virem, e não sei até de que maneira foi reabilitado, mas na verdade é um caos, não sei se o escritório local, é a turma de campo que está na nossa região, que está deixando a desejar, ou se é no geral mesmo essa companhia que não pegou ainda os recursos suficientes, os funcionários suficientes para reabilitar a energia, porque não é possível nós fiquemos com o comércio perdendo seus mantimentos, fiquemos com tendas sem luz, né, o armazém perdendo seus mantimentos, pessoas idosas sem luz que necessitam, crianças, casas com crianças, né, quando se passa 1, 2 dias até a gente entende. Agora ficar 6, 7 dias com um vento que, olha, não chegou 80 por hora, duvido, teve algum lugar que talvez sim, e que se então, como eu relatei aí, que se continua aquela situação climática como é de inverno, que dá 2, 3 vezes por mês esses ventos, então como é que ficaria a energia elétrica em nosso município? Mas tenho certeza que essa Casa Legislativa, através dos colegas vereadores, através do prefeito, do nosso administrador público, vamos buscar, pelo menos, entender o que está acontecendo e buscar soluções para que futuros ventos que acontecerem, que a energia elétrica seja restabelecida o mais rápido possível. Seria isso, muito obrigado, uma boa semana a todos.
Obrigado, vereador Jorge Triste. A palavra continua à disposição dos seus vereadores. Com a palavra, vereador Osmar.
Senhor presidente, obras na tribuna, como você sabe, discutimos sobre a nossa luz, é vergonhoso que foi dado o vento, com certeza, deu vento, que eu até vim de Osório na noite, mas deu tempo para ter arrumado a luz. O que eu gostaria de pedir para eles, que estão entrando agora, que eles se convoquem mais. Estão em pouca gente para o trabalho, para cuidar, porque não é só aqui, não é só em Itatiba que tem luz. Terra de Areia também está. Tem os rapazes lá na Terra de Areia que trabalham na oficina, ficaram na oficina fechada a semana toda, por não ter luz. Três Cachoeiras, a mesma forma. No meu ponto de vista, está faltando é gente para trabalhar. Então, eu acho assim, que eles tinham que tomar uma atitude e convocar mais profissionais nessa área elétrica para não deixar tanta população sem luz. Porque no final do mês, a conta vem. Vem e tem que ser paga. Então, eu acho assim, ó, que deveria contratar mais pessoal para ajudar no trabalho. Porque sexta, fui a Três Cachoeiras. Quando eu vi de Três Cachoeiras, só num posto tinha 5 carros da pé. 5. Aí no Chimarrão, para lá da pedagem. Eu contei, tinha 5. Então o estrago de Três Cachoeiras, com certeza, foi maior. Mas não podemos ficar, como o vereador Reginaldo falou, uma semana que vai fazer amanhã, sem luz, para as crianças, pessoas de idade, que necessitam da luz. Também, presidente, quero parabenizar aos 6 times de futebol, pelo belo exemplo que estão dando. E quem está ganhando é todos os 6 times. Falar que tinha 2 classificados, para mim não. Eu para mim está os 6 classificados, os 6 fizeram bonito, que ganha o que fizer mais gol no final. Porque deu 6 times muito parelhos e não sabe qual é o campeão. Então, isso aí que importa para o nosso município é ver o pessoal na beira do campo, agonizada, correndo atrás da redondinha e ver a felicidade de todo mundo. Também quero desejar ao nosso prefeito municipal feliz aniversário, que Deus te ilumine por vários e vários anos, com essa inteligência que o senhor tem, que leva o nosso estatista sempre no melhor caminho. Que Deus te ilumine, desejo toda a cidade do mundo. Seja aí, senhor presidente, muito obrigado.
Obrigado ao vereador Marcos da Rocha. A palavra continua à disposição dos vereadores. Nesse momento, passo os trabalhos do meu vereador Ederson. Vou usar um pouco a luz da segunda.
Senhor presidente, com sua permissão, cumprimentar meus colegas vereadores, ao nosso prefeito municipal, Adriana, ao Richard e a todos que nos assistem na web. Primeiramente, antes que eu me esqueça, prefeito, parabéns, felicidades que o senhor continue sendo essa pessoa guerreira no seu trabalho, no que faz, com foco, e que Deus lhe abençoe para que possa estar do nosso lado, caminhando de mão dada um lado do outro, para que a gente possa fazer Itati crescer e ser muito mais bem lisonjeado ainda. Saúde e paz no seu coração. Eu me lembrei de fazer agora, porque senão depois o cara acaba falando e acaba esquecendo. Meus parabéns, prefeito, felicidade. Pessoal, esse negócio da luz, eu acho que o grande problema da luz, da privatização, é a falta de concorrência. Porque se tivesse mais concorrência, com certeza, vereador, eles iam contratar mais funcionários. Mas eles estão numa zona de conforto. Onde não há concorrência, isso é igual ao futebol. Se não tiver a sombra de um reserva, tu fica cômodo. Ah, eu sou o titular, não tem ninguém atrás de mim, não tem sombra. E essa firma é o que está acontecendo. Ela ganhou a licitação, mas não tem a concorrência. Aquela concorrência para dizer assim, não, eu quero ganhar. Então, eu acredito que o maior problema disso aí é a falta de ter concorrência para que eles, sim, se mostrassem mais interessados. Porque realmente é um descaso. O ano passado, eu tenho certeza, e digo aqui de cadeira, que o vendaval que deu o ano passado foi muito maior do que esse que deu agora e não passou mais de 2 dias sem luz.
Então, a privatização tem suas vantagens, mas tem suas desvantagens também. Infelizmente, para nós aqui, estamos em desvantagem depois dessa privatização dessa firma. Não vamos alongar muito nesse assunto, que já tá mais do que esclarecido. Não tem ninguém contente com essa firma. Então, vamos fazer o que tiver que fazer. Se nós tiver que correr atrás, ir atrás na Assembleia lá, se apegar com algum deputado, a gente vai fazer, pode ter certeza. A população pode ficar tranquila que tanto a administração municipal quanto a Câmara Legislativa vai tentar fazer o máximo possível. Também gostaria de parabenizar os 4 times que se classificaram ontem, né? O meu time, infelizmente, ficou pelo caminho, nós e o Flamenguinho, mas fico feliz por os que ganharam. Eu acho que o futebol ganha todos. Quem ganhou foi quem foi a campo, olhar o grande jogo. E também a graça desse campeonato, a alegria desse campeonato é a homenagem que estamos fazendo ao nosso querido Sérgio Triste, irmão do nosso vereador. Eu acho que isso aí é uma alegria muito grande. A homenagem é mais à família do que a ele, em honra a uma pessoa que correu atrás do esporte. Digo isso e sei a satisfação que essa família sente, porque também foi feita uma homenagem para o meu cunhado, então a gente sabe o quanto isso é importante para a família. Então, vai aqui meus parabéns à administração e a quem teve essa brilhante ideia de homenagear o nosso querido e saudoso Sérgio Triste. Seria isso, meu presidente. Meu muito obrigado.
A palavra continua à disposição dos senhores vereadores. Mas nenhum vereador querendo fazer uso desse espaço, eu convido para a próxima sessão, na próxima segunda-feira, e está terminada a sessão ordinária. Obrigado, presidente.